Esquerda diário,
5 minutos.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Eu sou Douglas Silva com mais um programa do Esquerda Diário 5 Minutos. De acordo com a pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a retomada de vagas de empregos destruídas com a pandemia é lenta. O trabalho doméstico e o emprego no setor de serviços, com destaque para atividade de alojamento e alimentação, foram os mais atingidos. Uma situação que segue sustentando o alto índice de desemprego no país e da precarização do trabalho, por outro lado, com muitos dos trabalhadores que seguem trabalhando tendo que trabalhar muito mais em péssimas condições. De acordo com alguns pesquisadores, embora a retomada da economia no terceiro trimestre tenha sido até mais forte do que inicialmente estimado por economistas, o movimento não se traduziu em abertura generalizada de vagas, mas principalmente no aumento de horas trabalhadas por quem não perdeu a ocupação. Ou seja, menos pessoas estão trabalhando mais enquanto falta trabalho para milhões. É o aumento da exploração do trabalho que está cada vez mais latente para milhões de trabalhadores com condições cada vez mais precárias de trabalho e que se aprofundou com a reforma trabalhista de 2017, que inclusive completou 3 anos ontem, como também comentaram nos 5 minutos passados. Agora, outra notícia, seguindo a cobertura que viemos fazendo nos últimos programas, é sobre o laudo da perícia sobre o apagão no Amapá, que indica que a empresa Isolux, responsável pela única subestação de energia do estado, sequer possuía guarnições para conter o fogo. E diferente do que a própria empresa apontava, de que a falta de energia se deu por conta de uma tempestade e um raio que caiu no local, o problema, na verdade, de acordo com o laudo, começou em uma das buchas do transformador, sendo a causa do incêndio a princípio. Como a empresa não tinha nem guarnição para conter o fogo, após o primeiro transformador entrar em chamas, houve uma sobrecarga do segundo, que também foi danificado. Já o terceiro estava desativado, deixando a única subestação do estado do Amapá sem nenhum transformador de energia. Ou seja, a empresa e seus capitalistas criaram todas as condições para que se instalasse uma situação tão revoltante como a que vem passando o povo do Amapá, ainda que a maioria da mídia esconda a real situação junto com todo o regime político. Mas para comentar um pouco mais com a gente, vou chamar a professora da Rede Pública de Minas Gerais, Zuca Falcão. Bom dia, Zuca.
Bom dia, Douglas, e bom dia para todos os nossos ouvintes desta sexta-feira. Pois é, Douglas, a situação do trabalhador que nunca foi fácil está ainda pior depois da pandemia, porque a preocupação do governo, e na verdade não só do governo Bolsonaro no Brasil, mas de todos os governos do mundo, é de socorrer os grandes empresários, os donos das indústrias, os proprietários dos bancos e toda essa classe burguesa que são quem financia os políticos em troca de benefícios, né? E enquanto socorrem os grandes capitalistas, os trabalhadores têm que sobreviver com o mínimo, passando dificuldade. E aí eles publicam dados de que a oferta de emprego subiu, mas só que são tantos desempregados pela pandemia e é um número tão grande que o que aumentou de vaga não tem impacto na classe trabalhadora, que continua sem perspectiva diante do caos que o coronavírus trouxe. E se tem esse número absurdo de desempregados, é justamente porque o governo de Bolsonaro não se preocupou em garantir a sobrevivência dos trabalhadores durante a pandemia de uma forma minimamente decente. Podia ter feito uma lei contra as demissões, taxado as grandes fortunas para dar um auxílio maior e que atingisse a todos os trabalhadores que ficaram desempregados, podia ter se preocupado menos com os grandes empresários e mais com os pequenos, para quem não teve praticamente nenhuma política de auxílio e que também tiveram que fechar seus estabelecimentos e engrossar as estatísticas das demissões da pandemia. E esses dois casos que a gente está falando hoje, das demissões e do apagão no Amapá, expressam um nível profundo de crise e de precariedade pelo qual passam os trabalhadores. Inclusive, sobre a situação do Amapá, saiu hoje um episódio do podcast Peão 4.0, uma edição especial que vai ter relatos sobre o drama que o pessoal está passando lá. Então, os ouvintes dos 5 minutos podem acessar as plataformas de escutar podcast, como Spotify e SoundCloud, para ficar inteirado em mais detalhes. E para resolver esses dois problemas, é preciso organização e mobilização dos trabalhadores, porque hoje é o Amapá e amanhã pode ser qualquer estado, como aqui em Minas Gerais, por exemplo, onde o governador Zema está querendo privatizar a CEMIG, que é a Companhia de Energia do Estado. E para a questão do desemprego, é necessário dividir as horas de trabalho entre os desempregados, porque o que está acontecendo nessa reabertura dos serviços é que os trabalhadores estão sobrecarregados, trabalhando mais pelo mesmo salário ou recebendo até menos do que antes. Os patrões estão aproveitando o momento para lucrar ainda mais em cima da situação dos trabalhadores, que já está difícil. Então, se dividir todo esse trabalho que está sobrecarregando uns poucos para os muitos desempregados, muito mais gente vai ter emprego. E também uma lei que garanta que a empresa que fechar possa ser controlada pelos seus trabalhadores, para garantir os postos de trabalho. E também uma saída que se crie um plano de obras públicas para resolver os problemas de infraestrutura, como a falta de hospitais e moradias, um plano que seja controlado pelos trabalhadores, para que não seja possível que políticos e empresários acabem se beneficiando e roubando a população, como frequentemente acontece nas obras públicas.